Presidente do Conselho Tutelar de Campo Formoso, Samara Mendonça, quais são as principais demandas neste fim de ano para o Conselho Tutelar de Campo Formoso?
Agora, no final do ano, o nosso olhar está voltado para dentro da casa dessas crianças, desses adolescentes. Veja, uma pesquisa recente de um instituto voltado para o direito da criança e do adolescente aqui no Brasil informa que 85% dos casos de violências sexuais ocorridas com crianças e com adolescentes acontecem com pessoas de dentro da sua casa. Nós teremos adolescentes e crianças que estarão dentro de casa. Nós teremos crianças e adolescentes que estarão com um tempo ocioso. É de responsabilidade da família e da sociedade zelar para que essa criança não tenha um direito ferido. Então, como conselho tutelar, nossa recomendação é mais do que nunca, estejam com seu olhar atento para onde sua criança ou adolescente está andando, o que sua criança e seu adolescente está fazendo. Esse tempo em que eles não estarão na escola, esse tempo em que eles não estarão fazendo as atividades do seu cotidiano, estejam com um olhar atento. Então, o nosso olhar como conselho tutelar é voltado agora também para a família e para a sociedade no geral. Nós temos uma sociedade que ela está caminhando assim para um processo onde tem passado para órgão, para instituições, para escola, para o conselho tutelar, para ali para o posto de saúde, obrigações que são nossas de dentro de casa como família. Principal responsável por zelar, por proteger a sua criança ou adolescente é você. Pai, mãe, vovó, você é responsável por essa criança, por esse adolescente. Então, como conselho tutelar, é nossa obrigação estar chamando a atenção para vocês estarem com seus olhares atentos para o que está acontecendo ao redor dessa criança e desse adolescente e não hesitar em procurar os órgãos que defendem o interesse da criança e do adolescente, assim como o conselho tutelar, mas também temos a delegacia, o Ministério Público, o sistema judiciário como um todo.
Como é que está o combate ao trabalho infantil aqui no município?
Daniel, aqui no município nós temos o EIPET, né, que é o órgão instituído para estabelecer estratégias de combate ao trabalho infantil. Como conselho tutelar, nós não recebemos até o momento uma denúncia direta com relação à exploração da mão de obra infantil. As denúncias de trabalho infantil que têm chegado no conselho tutelar estão muito voltadas à questão de maus tratos dentro de casa. Ah, aquela família que coloca a criança para fazer as obrigações de dentro de casa enquanto esse responsável não quer ter esse compromisso pelo zelo da casa, ou famílias muito numerosas que designam a sua responsabilidade de adulto para a criança e fazer, cuidar de criança dentro de casa enquanto eles saem para curtir, para farra, para festa. Então, assim, as demandas que têm chegado para a gente vêm muito nessa linha de característica. E aí, o que é feito quando chega no conselho tutelar? Essa família é notificada e informada para a mudança nesse ambiente, né? Com relação a essas práticas. Se reincidir, se voltar novas denúncias, a gente manda para o Ministério Público essa comunicação. O que tem acontecido aqui? Normalmente essas pessoas que são notificadas justificam e nós não recebemos novas denúncias, vamos dizer assim, né?
Como tem sido a atuação de vocês em situações em que adolescentes passaram a se envolver direta ou indiretamente com o tráfico de drogas?
Ao longo do ano, nós temos tentado plantar essa semente nas escolas, rodas de conversa, palestra, em que as escolas têm promovido a participação do Conselho Tutelar para a gente estar tendo essa conversa direta de aconselhamento, de recomendações. Nós temos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que possibilita ao adolescente que não está em escola integral, mas para não ficar com esse tempo vulnerável, ocioso em casa, e para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Mas isso não é suficiente. Nós estamos perdendo muitos adolescentes para esse caminho. Eu vou frisar aqui as questões investigativas com relação a quem é o traficante que está aliciando. Não são informações do Conselho Tutelar propriamente, né? São informações que passam para a polícia, né? A polícia militar, a polícia civil, que é a polícia investigativa, que vai estar trabalhando essa questão paralela. O nosso trabalho é frente justamente ao adolescente, um processo de conscientização, na ajuda aos pais a esse processo de enfrentamento. Temos cobrado ao poder público iniciativas diretas para esse combate, porque o que nós temos ainda é insuficiente. Semana passada nós tivemos uma reunião com o CMDCA, com outros órgãos, né, que estavam ali presentes, em que nós batemos nessa tecla, que nós frisamos a necessidade de nós termos algo que possibilite a ajuda, assim como também possibilite o trabalho do Conselho Tutelar com as medidas aplicáveis, né, a adolescentes que são menores infratores, né? Então, assim, nós estamos com esse desafio em que estamos em uma conversa direta com o poder público, com a necessidade de uma iniciativa em que visitar, ajudando, possibilitando a sociedade, a família, a inserir esses adolescentes num processo de recuperação. Então, nós estamos nesse combate. Dessa reunião que teve, nós tivemos um retorno de que estão em busca de trazer o CAPS-AD, né, que é o CAPS, que é responsável, né, por ajudar a pessoa como um todo a superar o problema com o álcool e com a droga. Mas tem sido um enfrentamento diário que nós estamos tendo, tanto de recepcionar as famílias que estão em sofrimento por estar perdendo seu adolescente para as drogas, mas que nós temos cobrado também do poder público, porque nem a nível estadual a gente já tem recorrido também ao judiciário, instigar mesmo iniciativas que venham vislumbrar, né, essa proteção, mas não temos ainda uma resposta. Temos o PPCAM, né, que é um programa que tem uma outra finalidade, que, claro, acolhe também essa demanda do adolescente que está em um cenário nesse sentido, mas que não é propriamente para tratar essas questões, né? O PPCAM tem uma outra proposta, então nós temos muita dificuldade também de inserir diante das regalias, das necessidades que o programa exige, né? Das exigências do programa.
Até o momento, qual a maior conquista do Conselho Tutelar no município agora em 2024?
Leandro, nossas maiores conquistas, elas são conquistas diárias, elas são conquistas sigilosas, elas são conquistas que nos possibilita a salvar vidas. Essas são nossas maiores conquistas. Toda intervenção que nós fazemos, que a gente ajuda a mudar o trajeto de alguma criança, de algum adolescente, toda intervenção que nós fazemos que ajuda a tirar aquela criança, aquele adolescente de um cenário que fere os seus direitos, são as nossas maiores conquistas, né? Não são dados propriamente que temos em sistema, né, de CIPA. Esse é o meu sentimento junto às conquistas do Conselho Tutelar. E a nossa conversa diária, né, que nós temos junto ao poder público, da necessidade de capacitação continuada de conselheiros tutelares. Então, esse ano nós tivemos em Juazeiro com uma pessoa referência, né, nas questões em torno do Conselho Tutelar, e a informação nos ajuda, nos possibilita a trabalhar. Então, investimento em capacitação, que é um investimento obrigatório, mas que a gente precisa contar também com a disponibilidade, com a boa conversa com o poder público, e graças a Deus nós estamos tendo. Então, essa capacitação que está sendo possibilitada para nós esse ano, e que a gente almeja que seja continuada no ano que vem, nos possibilita ter troca, que nos ajuda quando precisarmos estar com o poder público para dialogar acerca de propostas de políticas públicas, termos reuniões mais exitosas, né? Então, essa também é uma das conquistas que eu gostaria de citar, para que seja fomentada essa necessidade de termos capacitações continuadas.
Hoje é o dia do Conselheiro Tutelar. O que significa representar esse órgão visando a proteção de crianças e adolescentes?
Daniel, no início dos anos 90, logo após a promulgação do ECA, houve um grande movimento nacional, encabeçado pelo Ministério Público, né, no sentido da criação dos Conselhos Municipais de Direito da Criança e do Adolescente e os Conselhos Tutelares em todos os municípios. Ocorre que, por um lapso, não foi feita a mesma coisa com relação à implementação dos programas e serviços especializados no atendimento da criança e adolescente e famílias previsto em lei. Somado isso, a falta de conhecimento acerca do verdadeiro papel que compete ao conselheiro tutelar desempenhar fez com que o órgão passasse a ser utilizado para cumprir essas lacunas, sabe? Improvisando o atendimento, sem dispor de competência técnica para tanto. Essa fala vai fazer muito sentido para quem hoje é conselheiro tutelar e também para quem já foi, porque nós estamos em um movimento de um enfrentamento ao que não é papel do conselho tutelar. E nós estamos em uma crescente. Hoje nós temos como um dos principais embaraços junto ao conselho tutelar é justamente desmistificar muito do que era visto, do que era feito acerca do conselho tutelar. O conselho tutelar fez por muito tempo, e eu contei um pouco daquilo que eu tenho visto, né, junto a um pedaço da história da criação do conselheiro tutelar. Então nós vivemos nesse processo de enfrentamento, e eu tenho feito parte disso. Então, significa muito para mim hoje estar no Conselho Tutelar, porque a gente está nesse processo de trazer do escuro, né, às claras, que é o papel do Conselho Tutelar em sua essência. Por outro lado, essa eu não acho que seja a maior conquista do Conselheiro Tutelar. Hoje, fazendo parte desse serviço, a nossa maior conquista são conquistas diárias. São aquelas que não estão implementadas no sistema, o sistema não consegue alcançar. São conquistas diárias, em cada caso, que a gente passa, que a gente acompanha, em que o olhar é voltado para a criança e para o adolescente, e que a gente consegue mudar a rota de algum desses casos que chegam até nós. Infelizmente, não são todos, porque sempre que eu tiver a oportunidade de falar do Conselho Tutelar, eu vou falar sobre a família. Nós precisamos tratar a raiz da vida dessas crianças e desses adolescentes, que está na família.